quando Jesus disse, né, que o Evangelho ele era a boa nova, ou seja, o conhecimento que ele trazia a cada um de nós era uma verdade necessária, digamos assim, para que nós colocássemos esse norte, né, esse sentido na nossa vida. E muitas vezes nós, com a nossa problemática, com as nossas situações, com a nossa família, com o nosso trabalho, nós nos envolvemos tanto nessa situação externa nossa, que a gente se esquece de quem somos nós. E muitas vezes, ao invés de eu estar focado em quem sou eu e aquilo que eu tenho que verdadeiramente fazer, né, a gente se preocupa muito mais com aquilo tudo que acontece ao nosso redor. E ao nosso redor, até por uma questão de maturidade espiritual, cada um de nós tem que se posicionar. É um tempo de posicionamento, exatamente pela liberdade e pelo conhecimento que é dado a cada um, né? Ou seja, pelo conhecimento e pela liberdade, cada um de nós se acha, digamos assim, senhor das suas escolhas. Uma vez as nossas escolhas, elas eram norteadas, lastreadas, né? Pela igreja, pelo pai que nós temíamos, pela família que organizava. E hoje não, esses valores eles estão relativamente enfraquecidos. E o que realmente vale, muitas vezes, é aquilo que a gente recolhe da sociedade e que muitas vezes nós achamos que as coisas são aquilo que nós estamos vendo ou aquilo que eles tentam nos mostrar. Se nós começamos, né, num entendimento primário de que Deus está acima de todas as coisas, de que Deus é bom, né, Pai, bom e justo, né, de que o único caminho é o bem, e que se cada um de nós tentar separar a diferença, como funciona o caminho do bem e como funciona o caminho de nada fazer, ou como funciona o caminho da ignorância, a gente vê que vai ver que o caminho do bem, ele é muito mais difícil. Muito mais difícil. Né? Fazer nada, fazer o mal, às vezes é ficar sem fazer nada. E muitas vezes fazermos o mal é o nosso interesse em levarmos vantagem em prejuízo de outrem. Mas o caminho do bem é dificílimo. Por isso que poucos se interessam. E é um trabalho a ser feito por todos. Existe uma parábola de Jesus, lá no Evangelho, que diz assim, que o Senhor saiu a contratar. Ele foi contratar pessoas para trabalhar para Ele. Eu vou, né, mas está assim mesmo no Evangelho. E aí Ele saiu bem cedo, 6 da manhã, e acertou. Tendo acertado, né, Ele acertou de pagar 100 reais para os caras trabalhar o dia inteiro. E mandou os caras trabalhar lá na vinha dele, na pareira. Depois ele saiu às 9 da manhã, saiu meio-dia, e encontrou um pessoal lá parado, ele disse assim para o pessoal, ide trabalhar na minha vinha, que eu vos darei o que é justo. E os caras foram. Muito bem. Aí depois, às 4 da tarde, às 2 da tarde, às 5 da tarde, faltando 1 hora para escurecer, ele saiu de novo e viu um pessoal parado na praça. Aí ele disse assim, por que estáis parado aí o dia todo? E aí eles respondem, porque ninguém nos contratou. Aí ele diz, vão trabalhar na minha vinha. E eles foram. E aí chegando lá na vinha, ele manda pagar a todos, né? Começando pelos últimos e terminando pelos primeiros. E pagou a todos 100 reais. Tudo bem. Qual a diferença de um e outro? Qual a diferença desses trabalhadores? Vejam bem, aqueles que ele contratou cedo, eles acertaram um valor. E depois do acerto, eles foram. Os outros não. Os outros ele disse, ide que vos darei o que é justo. Vejam bem. Isso significa dizer o quê? Que aquelas pessoas que ali estavam conheciam ele. E ele conhecia eles. E existia entre eles, né, digamos assim, um respeito. A tal ponto que eles não combinam preço. Ele simplesmente diz, ide trabalhar na minha vinha que eu vos darei o que é justo. E eles vão. E vão trabalhar. E aqueles de tarde que estão na praça, ele diz o quê para aqueles? Ele diz assim, tchê, mas por que vocês estão aí parados o dia todo? Aí eles respondem, porque ninguém nos contratou. Aí ele diz, vão trabalhar na minha vinha. Eles acertam preço? Eles falam injustiça? Eles simplesmente vão. Nós, né? O que é o trabalho? É o exercício do bem. Muitos de nós só faz o bem esperando o retorno. Sabendo, né, aquilo que tu vai ganhar daquilo que tu faz. Então, muitos de nós só se movimenta mediante um acerto. Só se movimenta pensando nas vantagens e nos lucros que eu vou ter. Aí a gente vai dizer, não, mas muitos de nós só levanta de manhã porque pensa no dinheiro que vai receber no final do mês. Muitos de nós só faz determinadas coisas porque se vê na obrigação, porque senão não faria. Esse é um tipo de pessoa. Outro tipo de pessoa, o segundo, é aquele que faz o bem, é aquele que se coloca no caminho. Por quê? Porque ele conhece um pouco do patrão. E ele sabe que tudo aquilo que ele fizer, ele vai receber. Por isso que ele não negocia. Ele entra na questão da justiça. Ele diz, ide que vos darei o que é justo. Então muitos de nós fazem o bem porque acreditam em Deus, porque acreditam na mecânica da vida. Plantou, colheu. Plantou bem, plantou morango, colheu morango. Plantou espinho, vai colher espinho num tempo. E o tempo, quem determina muitas vezes, somos nós. Mas enfim, plantou, colheu. Então, existe essa relação de conhecimento e de justiça. Os terceiros não. Os terceiros, eles sabem quem eles são. E eles sabem que só trabalhando eles se tornam melhores. Eles sabem que a única maneira, né, de tu criar experiência, de tu ser uma pessoa melhor, é pelo bem que tu faz. Na espiritualidade, no mundo espiritual dos espíritos bons, eles disputam trabalho. Por quê? Porque o trabalho é a única maneira de tu evoluir, é a única maneira de tu ser melhor, é a única maneira de tu cooperar para a grande obra do Senhor. Ser útil. E nós, olhando as coisas de fora, ao invés de nos tornarmos pessoas mais amáveis, pessoas que confiam em Deus, que acreditam em Deus, né? Não vamos nem falar daqueles que estão prontos, na ponta dos cascos, né? Aconteceu uma coisa, estou pronto, vou fazer. Nós estamos quase piores do que os primeiros, que medimos as vantagens. Eu conheço pessoas, não é julgando, né? Os caras saem na rua e não levam nem dinheiro, para que não aconteça que alguém peça para eles. Que interessante. E se alguém fosse pedir para ele, será que iam pedir 200 reais? Ou será que iam pedir 5 reais? Mas não leva para, de repente, nem os 5. E também não julgando, né, mas eu me posicionei. Eu disse assim um dia, eu quero que no meu enterro fiquem e me velem a noite inteira. Que não me deixem aí sozinho. Que às vezes nós nem mais velamos os nossos. Por medo, às vezes, que nos assaltem. Está correto? Está correto? Mas será que aquela pessoa não merece um pai? Um irmão? Um amigo? Não merece ser velado uma noite inteira? Por nós? Um pai que ficou, às vezes, anos e anos? Uma mãe que ficou anos e anos te cuidando? E tu, às vezes, chega a determinada hora, tu vira as costas e tu vai para casa. Respeito a opinião de todos. Mas acho que, às vezes, depende de cada um de nós, termos um pouco mais de sensibilidade e nos sacrificarmos um pouco em prol a coisas maiores, né? Em prol a, de repente, esse irmão nosso que precisa. Porque se nós ficarmos nessa questão do julgamento, o que nós estamos enxergando? Cada vez coisas piores, porque cada vez cada um tem que se posicionar. E a maldade corre pela matéria, e a bondade corre pelo coração. As coisas boas tu não enxerga. A maldade, ela está estampada, né? Nos jornais, na TV, por tudo. Porque tu enxerga ela, ela corre pela matéria. Então, muitas vezes, a gente vendo todas essas coisas, a gente não faz nada, porque a gente diz assim, né? Pessoas dizem, não, nós não vamos nem ter filhos. Aí tu, porque imagina tu trazer filhos numa sociedade dessas. Outros não saem nem de casa, por medo de tudo aquilo que possa acontecer com eles. Mas eu digo, e onde é que fica o patrão? O nosso pai? Onde é que ele está? Se de repente eu acredito mais, né, na negatividade, ou no, de repente na bondade, na justiça que existe dentro de mim? Então quer dizer, se eu sou movido de bom coração, será que coisas terríveis vão acontecer comigo? E mesmo que essas coisas terríveis, que ajudar um pobre, ou de repente, né, eles te tirarem os truquinhos que tu tem, será que isso vai te fazer tanto mal? Sabendo que tu é uma alma temente a Deus, que te submete a Ele e que aceita tudo que é dEle? Ou seja, Ele te deu a vida, Ele te deu a saúde, Ele te deu uma grande situação, e quando Ele te pede alguma coisa, nós não estamos prontos, nós não negociamos, nós simplesmente nos colocamos numa situação que não aceitamos. Então, aonde nós vamos parar com tudo isso? Então, quando a ciência, né? Quando hoje a gente vê que a maior causa de mortes, por exemplo, do Rio Grande do Sul é o câncer. A segunda causa de morte do Rio Grande do Sul são doenças cardiovasculares. De onde vem tudo isso? Quando a gente vê que a nossa imunidade, ela está baixa, por que tudo isso? Em compensação, Jesus diz que a vossa luz brilhe perante os homens. Jesus diz, perdoa, reza para quem te faz o mal, né? Reza para aquele que te calunia. Ou seja, o importante é a nossa prontidão, é nós estarmos bem, e não de repente nós ficarmos nesse contexto, e aí carregados com todos esses problemas. Como é que a gente vai se comportar no nosso relacionamento? Quando de repente vem alguém, chega para nós e pede uma ajuda. Quando vem alguém, chega para nós, enfim. Como nós nos comportamos, digamos assim, dentro de um ônibus? Como nós nos comportamos de manhã ou quando a gente sai pela rua? Quando a gente sai pela rua, vocês viram como é que estão as coisas? Ninguém mais se cumprimenta. Pior, ninguém se cumprimenta. Vamos se cumprimentar, vamos se olhar, né? Vamos ter, que é aquilo de um, às vezes de um casal, quando Jesus falava que, né, é um noivado, um casamento, o que isso significa dizer? Que cada um de nós teria que casar, que é incorporar, fazer uma aliança com Jesus e vivermos a nossa vida naquilo que forjamos a aliança, o compromisso que a gente tem. Ou seja, sermos cúmplices como um casal na condução do nosso dia a dia. E é, sermos cúmplices, nós somos todos irmãos, então se eu tenho um compromisso maior com ele, com certeza, eu não posso dar as costas para os meus irmãos, eu não posso simplesmente ignorar, eu não posso simplesmente negociar. Eu tenho que estar pronto. Ou eu vivo aquilo que eu sei, ou eu não vivo. Então por isso da importância de nós, como diz o próprio Jesus, né? Se assim é assim, se é não é não. E não maquinarmos, não negociarmos, não aquela coisa, eu só vou fazer se eu levar vantagem. Que aí com certeza nós não estaremos fazendo o nosso compromisso, que que é realmente fazermos a nossa parte de bem em todo esse processo que é a vida. E a vida só vai ser transformada através do momento e através do bem que cada um de nós fizer. Mas nós não podemos esperar do outro. Ah, eu só vou cumprimentar se ele me cumprimenta. Vamos começar por nós. Isso que é importante.